UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Horas e 35 minutos, eu sou Yolanda Assunção, você está na Noite Ilustrada e agora é hora de entrevista. Não há nada no mundo mais nu do que um esqueleto. Assim, o escritor português José Saramago descreve o fim da vida em seu livro As Intermitências da Morte. Nele, a morte simplesmente entra em greve, permitindo que as pessoas de um país fictício vivam para sempre. Passada a euforia do primeiro momento, começa então um período muito confuso. Idosos e doentes não conseguem falecer e agonizam em seus leitos. Hospitais e asilos enfrentam superlotação e tudo vira um caos. Nessa sexta-feira, estreia a peça Adeus à Morte, da Companhia de Teatro Desassossego, inspirada na obra de Saramago. E para falar um pouco mais sobre a peça, conversamos agora com o diretor Cristiano Peixoto. Boa noite, Cristiano.
Boa noite.
Cristiano, e primeiro vamos entender por que essa obra de Saramago?
Olha, o que me chamou a atenção na obra foi exatamente essa situação, né? Essa situação que o Saramago, que é o ponto de partida de Saramago para discutir a questão da morte, né? Quando ele cria essa greve da morte num país, ele lança um olhar novo sobre essa questão do morrer, do envelhecer, e ele começa e abre outras janelas de entendimento sobre isso, né? A possibilidade de entender a morte não como alguma coisa ligada ao fracasso, ao medo, mas a morte como uma passagem nobre, talvez, sabe? Uma batalha nobre, talvez seja uma palavra mais justa.
Sim. Então é uma forma diferente de ver a morte também, certo?
É, com certeza, né? Quando, é muito interessante na obra do Saramago que quando ele coloca a greve da morte, a gente começa a ver que o grande medo nosso não é exatamente da morte, não. É da degenerescência, né? Esse processo contínuo de perda das faculdades. Porque nesse país que ele cria, esse país fictício, as pessoas elas param de morrer, mas, no entanto, elas continuam a envelhecer. Então, até tem um personagem, o personagem do avô, que ele fala, me leve para fora da fronteira. Porque eu prefiro morrer, eu decido morrer, é melhor fazer isso do que viver como eu estou agora.
Sim. E tanto a obra quanto a peça traz uma série de questionamentos. Qual que você coloca mais de controvérsio?
Olha, a questão principal é essa ideia de um novo olhar sobre a morte, né? De repensar essa questão da morte, né? Que na nossa cultura ela é sempre associada ao fracasso, à derrota, um peso muito grande em cima da morte. E a nossa ideia na peça era rever isso, lançar um novo olhar sobre isso, tentando ver a morte por outro lado. Eu brinco sempre com os atores de que a gente não aprendeu na escola o que é isso de morrer, né? E aí, isso talvez seja a única certeza que a gente tem. E quando a gente nega a morte, seja por esse excesso de peso que a gente coloca nisso, né? Esse excesso de sentimento negativo que em cima da morte, ou por uma negação via medicina, prolongamento artificial da vida, tentativa de manter a juventude a todo custo, tanto um como o outro são duas faces da mesma moeda, de negação da morte, que de uma certa maneira é negação da experiência da vida. A experiência da vida inclui também momentos de grande claridade, com momentos também de dor. É, isso faz parte da experiência da vida, isso vem antes de mim, vem antes de todos nós. A vida é assim, né? E não tem nada que eu possa fazer, assim. Todas as experiências são uma espécie de negação dessa possibilidade de uma experiência da vida mesmo, a morte como parte da vida.
Sim. E, Cristiano, a obra do Saramago é marcada por uma certa atuação política, questionamentos políticos. Isso também vai para a peça?
Sim, também tem um diálogo com esse ponto político de Saramago. Uma coisa que é muito interessante, que é uma sagacidade do Saramago, é que quando ele estabelece a greve da morte, o que vemos logo no início é uma série de problemas políticos.
Uhum.
Né? Primeiro, que a morte é um problema para as funerárias, que entram em falência. A ausência da morte também é um problema para as seguradoras, porque ninguém mais quer pagar seguro de vida. Já que eu não vou morrer, para que eu vou pagar seguro de vida? E depois a morte vira um problema também para a igreja, enquanto instituição. Porque se não há morte, não há ressurreição. Se não há ressurreição, não há igreja.
Uhum.
Né? E a morte vira um problema também para os filósofos, porque também a filosofia, tal como as religiões, vivem da morte.
Sim.
Dessa iminência da morte. E aí ele vai descascando como que uma cebola, sabe, atrás de uma casca tem sempre outra.
Sim,
né?
Sim.
E vai descascando todas as consequências possíveis de uma possível ausência da morte em determinado país.
Sim. Agora são 8 horas e 41 minutos, você está no Noite Ilustrada e estamos conversando ao vivo com o diretor da peça Adeus à Morte, Cristiano Peixoto. Cristiano, e a peça é uma parceria sua com a dramaturga Luciene Guedes. E como é que foi a construção desse texto? Ele foi feito para a peça? Você se apropriou de um texto que já estava pronto?
Não, ele foi feito especificamente para essa peça.
Sim.
Né? Na dramaturgia do texto, a gente trabalha com duas linhas que se intercruzam o tempo todo. Uma linha é o desenvolvimento dos fatos, o desenrolar dos fatos. Que é um pouco isso que a gente está conversando, que é o desenvolvimento da fábula, através disso que a gente poderia chamar a voz oficial, né? Que é a voz do poder, que são o porta-voz da palavra, né? Que seria o cardeal, o primeiro-ministro, o ministro da saúde, o âncora do jornal, são a voz oficial, que é um pouco quem leva a história para frente. Paralelo a isso, tem algo que a gente chama de narrativas afetivas, que de certa maneira é o material criado pela gente, em conjunto com a dramaturga Luciene, que são memórias dos atores, relatos de pessoas, histórias colhidas na rua, de pessoas que tiveram a vida por um fio.
Sim, sim.
Exatamente essa situação. Pessoas que tiveram quase um encontro com a morte e não tiveram. Então, de certa maneira, o texto caminha se balizando entre essas duas margens. De um lado, o material que está em diálogo com o texto de Saramago, que tem a ver com esse desenvolvimento oficial dos fatos.
Sim.
De outro, é o impacto afetivo disso na vida das pessoas. E aí, trabalhando com narrativas que estão muito próximas, que nascem da memória dos atores, da conversa dos atores com familiares, com pessoas na rua. Então, ele transita entre esses dois polos.
Uhum. E como é que é, voltando um pouco ao texto do Saramago, porque ele é muito marcado pela oralidade, por essa característica da linguagem oral. Como é que é lidar com esse texto que já é muito próximo da oralidade para transformar numa peça?
Nesse ponto, a colaboração com a dramaturga Luciene Guedes foi muito bacana, porque a Luciene tem um trabalho, uma pesquisa que muito ligada à narrativa.
Sim.
E aí a gente encontrou na figura do narrador uma chave de acesso para essa oralidade presente no texto de Saramago. O texto de Saramago, por si só, tem uma palavra que pede que seja falada,
uhum.
sabe? É uma palavra muito boa de ser pronunciada.
Sim,
a articulação das frases de Saramago quase que são coisas que pedem para sair do texto, para descendidas em voz alta. E esse trabalho sobre a narrativa, que é uma pesquisa da dramaturga, que ela desenvolve essa pesquisa em São Paulo, ajudou muito a gente a poder abordar e entender essa oralidade no texto de Saramago.
Sim. E como é que foi pensado o cenário figurino, considerando se ele foi fiel ao texto, se ele tem uma criação diferente especial para a peça?
O cenário figurino dialoga com uma série de elementos que tem a ver tanto, tem a ver mais com o texto e a cena que estamos construindo do Sim. que exatamente com a obra do Saramago.
Uhum.
São muitas trocas de roupa. Então, como cada ator faz um trabalho que é um pouco múltiplo, né? Ele faz vários personagens, em determinada cena ele tem que cantar, outra cena ele tem que passar carregando uma escada. Do ator é exigido uma multiplicidade de habilidades que é muito interessante na peça. De uma certa maneira, o cenário figurino tenta trabalhar com essa perspectiva.
Sim.
De um ator múltiplo. Então, no figurino, por exemplo, trabalhamos com diapasão de cores.
Uhum.
Né? As narrativas que são muito ligadas à memória dos atores, elas têm um diapasão de cor que é diferente do diapasão de cor das histórias ligadas ao livro do Saramago.
Uhum. E a trilha sonora, Cristiano? Porque é uma coisa diferente. E é uma composição importante para a peça. Como é que foi pensada a trilha sonora?
A trilha sonora é toda feita ao vivo.
Uau!
Ela é feita pelos próprios atores, que cantam em vários momentos da peça.
Sim.
Em sua maioria, são cantos portugueses.
Uhum.
São cantos tradicionais portugueses folclóricos. Então
aí
a gente fez uma certa homenagem ao país do Saramago, com esses cantos, assim. E, de uma certa maneira, essa ideia de trilha sonora do espetáculo ultrapassa a aparição da música em cena.
Uhum.
A música tal como a gente entende ela, uma canção. Mas ela está presente em toda a estrutura da cena. A gente tem pensado a cena de maneira mais musical.
Uhum.
De maneira que cada som, seja ele a palavra que o ator fala, o caminhar do ator na cena, tudo isso seja pensado, arranjado musicalmente. Mesmo que a gente, ao ouvir, não tenha ali a percepção evidente de uma música, mas a gente percebe um cuidado na estruturação rítmica disso,
Sim.
na organização dos sons da peça. Então, cada som, seja ele a palavra falada ou a palavra cantada, é arranjado de maneira a se aproximar de um pensamento musical.
Sim. Bom, Cristiano, parabéns pela peça. Boa sorte na estreia.
Ah, que bom. Espero contar com vocês e com todo mundo lá.
Tá certo, boa noite.
É um espetáculo muito bonito e fala de coisas que, de coração, assim, eu acho que toca as pessoas. A gente fez um trabalho sobre a morte, mas a gente encontrou um resultado muito luminoso. A peça é muito clara, sabe? Ela tem em direção à luz, assim. Então, acho que é um olhar que dá para renovar um pouco essa ideia, renovar com humor também, porque o texto de Saramago também tem os momentos de humor, esse tema tão difícil que é a morte, né?
Sim. Boa noite, Cristiano.
Boa noite, obrigado.
Nada. Nós acabamos de conversar com o Cristiano Peixoto, diretor da peça Adeus à Morte. O espetáculo estreia nesta sexta-feira e fica em cartaz até o dia 12 de maio. As apresentações ocorrem de sexta a domingo, às 8 horas da noite, no Teatro Wanda Fernandes, no Galpão Cine Horto. O endereço é Rua Pitangui, número 3613, no Sagrada Família. Para mais informações, acesse www.galpãocineorto.com.br.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.